Muito bem, Pedro Henriques, está tudo a postos para analisarmos o trabalho deste árbitro. Para já, uma primeira análise antes de irmos aos lances.
Eu hoje não vou começar pela nota, mas vou começar pelo aquilo que depois vai justificar a nota. Obviamente que nós aqui vamos destacar a maior parte dos lances que até foram bem decididos, mas depois há outros lances que, porque foram tantos que é difícil, e portanto vou tentar ser o mais rápido possível hoje porque são muitos lances. Mas eu não gostei da arbitragem. Para mim há um pontapé de penalti que fica naturalmente para assinalar a favor das Juventus, e depois em termos disciplinares o árbitro acabou-se por perder. Eu entendo à luz das leis a expulsão do Taremi, mas um árbitro com esta experiência podia perfeitamente ter evitado esta expulsão, mas mais do que isso, o Alexandre e o Rabiot, sobretudo na parte do prolongamento, fizeram diversas faltas que, com cartões amarelos, o caso do Rabiot que já tinha, podiam perfeitamente ter sido expulsos por acumulação de cartões amarelos. Eu acho que o árbitro, a dado momento, ficou um pouco perdido, que não é muito normal, em tantos lances, em tantos casos. O próprio pisão que é feito sobre o Grujic é um daqueles no limite entre o amarelo e o vermelho, e portanto eu acho que o árbitro, que costuma ser bastante seguro, hoje não o foi. E isso vai justificar um pouco a minha nota. De qualquer maneira, temos aqui um conjunto de lances, vamos tentar
analisar mais rapidamente. Vamos a eles. 7 minutos.
Sim, em relação ao minuto 7, só dizer que é aquele lance em que o Taremi quase por duas vezes podia marcar o golo. Eu só queria relembrar que o Zaidu, que é ele que faz a assistência no corredor esquerdo, escorregou e ao escorregar tocou a bola com a mão sem querer, e portanto à luz das leis daquilo que está atualmente, e digo atualmente porque a partir de julho vai mudar, o facto do Zaidu ter tocado a bola com a mão centrado e eventualmente o Porto poder ter marcado o gol seria anulado pelo tal toque mesmo involuntário. A partir de julho, dia 1 de julho, essa alteração vai ser feita na lei, e portanto era preciso que o Zaidu, se tocar a bola com a mão e for ele a marcar logo de seguida, é anulado. Mas se depois sobrar para um colega que marca o gol, já não vai ser anulado, e portanto vai haver essa alteração, mas agora até dia 30, até ao final do mês de junho ainda é assim. Portanto, se houvesse gol, poderia ser anulado esse gol.
E aos 17 minutos, grande penalidade sobre Taremi.
Sim, nada a dizer. No meu ponto de vista, pontapé dado de Amiral no pé direito no calcanhar esquerdo. É um facto que o Taremi, enfim, abre bem a perna para fora para tentar, de alguma maneira, fazer proteção de corpo e da bola, e, portanto, exponencia esse contacto. Mas o facto é que o Amiral é completamente imprudente na forma como aborda o lance, pontapé, e, portanto, penalti bem sinalado a favor do Porto.
E aos 24 minutos, há ou não penalti de Pepe sobre Morata?
Não, as repetições só aparecem mais tarde, mas é um lance de corpo a corpo, disputa. É um facto que Morata cai no chão, mas o Pepe não empurra, não carrega, até tem o pormenor de levantar bem o braço no ar para mostrar claramente que não está a querer fazer falta. Portanto, boa decisão, não há pontapé de penalti.
E aos 31 minutos, um lance entre Demiral e Pepe, naquele choque de cabeças em que Pepe fica magoado.
Eu trouxe este lance sobretudo, porque não há situação de infração, sobretudo para dizer que também a partir, provavelmente já da próxima época, se houver algum jogador que saia lesionado da cabeça por situações como esta, para além das 5 substituições, há mais uma substituição extra que pode ser feita perante esta circunstância.
E aos 42 minutos, aquele lance que dá origem à bola ao solo.
Exatamente, aqui é só para dizer que o árbitro interrompe o jogo, porque há um jogador que precisa de assistência, no caso o Otávio, e depois começa o jogo com bola de solo no sítio onde o último jogador, que foi das Juventus, tocou na bola, e portanto só para relembrar que as bolas a solo agora têm outro tratamento e portanto já não é aquela bola só disputada entre dois adversários.
43 minutos, tens também aqui a destacar aquela imagem que vimos Sérgio Conceição a reclamar com o árbitro pelo atraso na entrada de Otávio.
Sim, mas aqui teve bem o árbitro, porque o Otávio, a bola ao solo surge porque o árbitro interrompe o jogo para prestar assistência, e depois é o típico do jogador que assim que sai do terreno do jogo já está bom, e o árbitro, percebendo-se disso, que havia ali alguma intenção de, enfim, de perder tempo com isso, acaba por também propositadamente não deixar logo entrar para ele perceber que não é sair e já ficar bom.
E aos 45 mais 2, ou seja, aos 47 minutos de jogo, amarelo mostrado ao Otávio.
Sim, aqui a questão é uma situação com o Quadrado, é a situação em que ele impede uma progressão do Quadrado num contra-ataque ou num ataque rápido, e portanto foi ao homem, obstrução, falta tática, bem mostrado o cartão amarelo.
49 minutos, gol da Juventus, há ou não fora de jogo?
Não há fora de jogo, e portanto o Cristiano Ronaldo, embora as imagens não tenham sido as melhores, mas depois estive a parar a imagem aqui na televisão e perfeitamente o Cristiano Ronaldo, que é quem faz a assistência, parte de posição legal.
E aos 52 minutos tivemos o lance que deu origem ao amarelo a Taremi.
Sim, aqui bem, o Taremi sem bola, portanto fora de tempo, pontapeia o tornozelo do Chiesa e depois o árbitro lei da vantagem, na primeira interrupção mostrou-lhe o cartão amarelo.
Aos 54 minutos, um lance também de Taremi que levou a que o Futebol Clube Porto ficasse com 10 jogadores devido à expulsão dupla amarela.
Vamos lá ver, se pararmos este lance e olharmos para aquilo que diz a lei, obviamente o jogo está interrompido, o jogador pontapé à bola para fora e, portanto, à luz da lei, nada a dizer. Mas estamos na Champions e penso que num jogo desta relevância e importância, com situações mais relevantes como são os penaltis ou por vezes entradas, um jogador ser expulso por pontapé à bola para fora, eu acho que aqui ficaria bem um aviso verbal, um apito forte e a partir daí o árbitro teria toda a autoridade moral para depois começar a advertir outros jogadores que eventualmente pudessem ter este tipo de comportamento. Eu aceito e compreendo à luz da lei, eu sei que isto às vezes as pessoas podem não entender isto que eu estou a dizer, mas é uma questão às vezes de gestão e a gente sabe que um jogo muda completamente e mudou. De qualquer maneira, à luz da lei, nada a dizer.
Aos 61 minutos, há penalti da parte de Uribe?
Não, é o próprio Pepe, exatamente, é o próprio Pepe que chuta a bola com força para aliviar e a bola por azar vai bater no braço esquerdo do Uribe, que até ficou surpreendido por levar essa bolada. Portanto, é chamada bola inesperada, que ainda por cima vem do próprio colega que está a afastar a bola da área. Portanto, nem sequer é uma situação da bola ir para a baliza. Portanto, só para dizer que nem todas as mãos são infração e esta não é infração, obviamente.
E há fora de jogo no segundo golo das Juventus, aos 64 minutos?
Não, aqui o Chiesa não está fora de jogo. A dúvida era em relação ao Morata, que estando em fora de jogo e que, digamos, que acompanhou o movimento de ataque, se teria impacto na ação do adversário, aquilo que se diz que se interferia no jogo. Não interfere, ele limita-se a acompanhar a bola e, portanto, depois nem sequer vai disputar a bola com o adversário, nem com o guarda-redes, nem sequer se faz à bola e, portanto, boa decisão nesta do golo.
Aos 90 mais 1, há um golo anulado às Juventus, foi bem anulado?
Sim, portanto, estava aqui o Morata, exatamente.
O Morata, exatamente.
Confirmação pelo vídeo ao árbitro, fora de jogo dado para o assistente, bem lá, estava em fora de jogo, posição ilegal.
O amarelo, Chiesa, já aos 93 minutos. Bem mostrado?
Sim, aqui aos 90 mais 3, ainda portanto na parte dos descontos, chamamos assim, da recuperação de tempo perdido, é uma entrada muito dura, portanto negligente, sobre um Mbemba, bem mostrado o cartão amarelo.
E já no prolongamento, aos 101 minutos, há penalti de Marquezine sobre Cristiano Ronaldo, um lance que foi analisado depois a posteriori.
Sim, para mim é penalti. Portanto, este é um lance que cai em cima, depois as repetições da televisão foram mais para o amarelo. Foi logo a seguir do tal pisão, foi tudo na sequência do Bernadette e sobre o Grealish, e portanto só depois é que as imagens começaram a repetir. É um facto que o Marchesini, quando vai em tanque deslizante, até toca na bola, mas ou em simultâneo toca na bola, levanta completamente o pé direito e não para o movimento e pontapé inclusive o joelho do Cristiano Ronaldo. Portanto, é em linguagem popular, ele varre completamente o Cristiano Ronaldo e era um motivo para pontapé de penalti. Eu, o único motivo porque encontro para que o VAR não intervenha na questão de não ser claro e óbvio é ele achar que o facto de ter tocado na bola quase que em simultâneo com a falta seja atenuante. De qualquer maneira, no meu ponto de vista, era penalti e acho que era para. E acho, não tenho certeza, que era para intervenção VAR.
E aos 102 minutos, falta de Bernardetti sobre Gruitch, amarelo bem mostrado?
É um lance muito no limite, não buscava nada que se houvesse cartão vermelho. Aqui percebo que o VAR não intervenha, porque não é claro e óbvio. Mas a gente olha para aquele lance e percebe que a intenção é claramente ir lá com os dois pés. Se quisermos encaixar isso naquela questão do pôr em risco a integridade e a segurança do adversário, temos tudo para encaixar esta frase. Esta frase significa o uso de força excessiva, e força excessiva na Lei 12 significa cartão vermelho. Eu dou muito o benefício da dúvida, mas é um lance mesmo no limite.
E depois, aos 113 minutos, há uma falta de Rabiot sobre Luís Dias, cartão amarelo, bem mostrado?
Sim, destrói a jogada de contra-ataque e, portanto, o objetivo é mesmo parar aquela jogada e, portanto, bem mostrado o cartão amarelo.
Depois há aqui um lance aos 120 minutos. Há grande penalidade a Diogo Leite?
Não, o Diogo Leite realmente fica a pedir, mas nós percebemos que o Diogo Leite estica a perna, mas quase que raspa no adversário, portanto nem sequer lhe acerta. E portanto até me parece que as imagens não são as melhores, que ele até eventualmente até pode ter tocado inclusivamente na bola. Agora há uma coisa que eu tenho certeza, ele não rasteirou o Leite, não o pontapeou, e portanto este garantidamente não era motivo a pontapé de penalti.
Vamos à nota para este holandês.
Não gostei da arbitragem, por isso vou dar nota 4. Eu acho que ficou um penalti personal a favor dos Juventus, o Alexandre e o Rabiot em diversos lances que tivemos no prolongamento, e nós não fomos colocar aqui os lances todos, foram muitos, podiam ter visto por diversas vezes o cartão amarelo por entradas muito negligentes, muito duras. A expulsão de Taremi, à luz das leis, aceita-se, mas eu acho que um árbitro deste nível faz uma gestão diferente deste lance, e portanto acho que foi um bocadinho confuso todo embora com muitas e boas decisões, mas foi muito confuso, enfim, um conjunto de decisões da equipa de arbitragem, não gostei, enfim, só por estarmos no jogo das Champions, existe naturalmente muito mais de um árbitro deste nível, e por isso vou dar nota que não é positiva, que é a nota 4.
Muito bem, Pedro Henriques, análise feita a este holandês, Bjorn Kuipers, neste Juventus Futebol Clube do Porto.